Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Eu sou o Lucas Drummond e está começando agora mais uma edição do Notícias em Foco, o informativo que traz as principais notícias da cidade para você.
Previsão do tempo.
O céu amanheceu nublado nesta terça-feira, 4 de junho. Os meteorologistas preveem uma manhã com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. À noite, a previsão é de tempo firme. As temperaturas devem variar entre 17 e 26 graus.
Trânsito.
E o trânsito também amanheceu bastante congestionado na cidade. Quem traz maiores informações para a gente é a repórter Patrícia Vale. Patrícia.
Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. O acidente envolvendo um carro no Aterro do Flamengo, sentido Copacabana, deixa o trânsito lento no local. A linha amarela também segue com trânsito complicado no sentido Fundão e Barra, por conta de um bolsão de água na Ayrton Senna. A ponte Rio-Niterói tem fluxo intenso e lento no sentido Rio, principalmente nas saídas para a Perimetral e Rodoviária Novo Rio. Trânsito também bastante complicado na Autoestrada Lagoa Barra, na Avenida Brasil sentido Centro e no Túnel Rebouças sentido Lagoa. Com você aí no estúdio.
Obrigado, Patrícia. O governo vai aumentar o número de postos de venda de ingressos para o Corcovado. Quem conta para a gente é a repórter Fátima Correia.
Pois é, Lucas. A novela envolvendo a venda de ingressos para o Corcovado ganhou mais um capítulo. Com a proximidade de grandes eventos, o governo tenta encontrar maneiras de organizar o acesso a um dos pontos turísticos mais importantes do Rio. A venda de ingressos voltou a ser suspensa na Estação Cosme Velho e está restrita à internet até a próxima segunda. A partir daí, os ingressos poderão ser adquiridos no quiosque da Rio Tour, localizado em Copacabana. Já no dia 17, a venda passa a ser feita também nas casas lotéricas e, no mês que vem, as agências dos Correios se tornam mais uma opção. Vamos ver se agora dá certo, né? Fátima Correia para o Notícias em Foco.
Obrigado, Fátima. Renovação na OAB promete o fim dos maus advogados. Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB Rio, destaca o fim dos picaretas e a modernização nos processos. Marilise Gomes.
De acordo com o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, os maus doutores não terão vez. Desde o início de 2013, 60 advogados foram cassados devido a processos disciplinares. Santa Cruz destaca que muitos deles aproveitam-se dos clientes, principalmente daqueles mais idosos. E a previsão é que a agilidade em julgar os processos seja ainda maior a partir de julho, quando será implantado um sistema de votação por urnas eletrônicas, que é parte do sistema de modernização da ordem, como destaca Felipe.
Em 4 anos, instalamos 1.000 computadores. O advogado, onde ele chega, seja lá em Santa Maria Madalena, no Fórum Central do Rio de Janeiro, ele tem uma sala com um padrão de identidade, com um funcionário a atendê-lo, com um carinho, com um cafezinho e com um computador que possibilita o quê? Possibilita que ele ingresse no processo digital.
Tudo isso é sinônimo de mais segurança e modernização para o carioca. Marilise Gomes, para o Notícias em Foco.
A Jornada Mundial da Juventude está chegando e quem trabalha a todo vapor é uma fábrica de hóstias. É isso, Mariana Bria?
É isso mesmo, Lucas. A cidade do Rio de Janeiro se prepara nos mínimos detalhes para a Jornada Mundial da Juventude. Na fase atual dos preparativos, estão sendo produzidas as hóstias, que serão oferecidas aos fiéis durante o evento católico, entre 23 e 28 de julho. A pequena fábrica Host, única do Rio e com apenas 8 funcionários, é responsável pelo fornecimento de 1,5 milhão das 4 milhões de hóstias da jornada. Funcionando de domingo a domingo, a fábrica deve entregar encomenda ao comitê organizador até o dia 1º de julho, sem atrasos.
E ainda sobre a jornada, 5 jovens foram sorteados para se confessarem com o Papa. Conta um pouco melhor pra gente, Mariana.
Bom, Lucas, 3 brasileiros, 1 venezuelano e 1 italiano foram sorteados para se confessarem com o Papa Francisco durante o evento católico. A seleção foi feita por meio de um sorteio e os jovens serão atendidos pelo Pontífice no dia 26 de julho, durante uma feira vocacional na Quinta da Boa Vista. Os nomes foram retirados do sistema de inscrição da JMJ e a escolha foi feita baseada nos idiomas e não nos países dos jovens católicos. E aproveitando que estamos falando da jornada, Lucas, nossos ouvintes poderão acompanhar agora um documentário inédito sobre o tema produzido pela Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou Mariana Bria para o Notícias em Foco.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber a 28ª Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 23 e 28 de julho deste ano, milhares de jovens de todos os cantos do mundo virão com o propósito de celebrar sua fé em Cristo e encontrar-se com o Papa Bento XVI. O evento reúne catequeses, testemunhos, festivais de música, atividades culturais e grandes histórias.
Os encontros acontecem com um intervalo de 2 a 3 anos. O último foi realizado em Madrid, na Espanha, no ano de 2011, com um público de 2 milhões de pessoas de 190 países diferentes. A história começou com um encontro promovido pelo então Papa João Paulo II, em 1984.
Desde então, muitas são as famílias que abrem suas casas para receber pessoas que precisam de estadia durante o evento. Ao todo, precisava-se de 60 mil voluntários, o dobro do que a Copa do Mundo pede. Ainda em janeiro, o total de inscritos alcançou 67 mil. João Isaac, 18 anos, é um dos voluntários da jornada. Para o jovem, é gratificante poder participar em sua cidade de um evento tão importante para a igreja.
Sem contar que essa experiência do voluntariado pode servir depois para os outros eventos que vão acontecer, como as Olimpíadas, que já é uma experiência adquirida, né? Por enquanto, o que está acontecendo são as audições, os números artísticos da jornada e preparações para as apresentações no Festival da Juventude, né?
Segundo o padre Anísio José Chiwirkowski, diretor executivo do setor de relações internacionais da jornada, o evento deixa um legado para a cidade que o recebe.
O primeiro legado é o legado dos valores, o valor de acreditar no jovem, de acreditar nessa nova geração, já que o Brasil está investindo em tanta infraestrutura, é hora de nós investirmos também no que o Brasil tem de melhor, que é a sua gente. E não só como uma força potente do futuro, mas acreditar agora nele. Isso é importante, mostrar que ele não é que ele vai transformar a sociedade amanhã, ele pode começar já agora a transformar a sociedade.
Além do legado moral, a jornada deixará frutos concretos. Os projetos incluem um hospital para tratamento de dependentes químicos e um ônibus da Pastoral do Menor, que, com acesso à internet e espaço para atividades, visa facilitar o contato entre jovens moradores de rua e a instituição.
Devido à magnitude do encontro, muitos voluntários e organizadores estão nos preparativos para a pré-jornada. Como explica o secretário executivo do setor pré-jornada, Rafael Fritz, a ideia é pensar na logística antes de receber os peregrinos e evitar o caos que grandes eventos geralmente atraem.
A Semana Missionária antigamente era chamada de Dias nas Dioceses ou Pré-Jornada. Justamente o melhor objetivo dele era trazer o peregrino uma semana antes, justamente para não criar um caos de transporte, de logística e tudo mais, mas também trazer o peregrino a conhecer a realidade da diocese, melhor, do país. E aqui no Brasil, então, a gente vendo que a pré-jornada não tinha um efeito de programação, a CNBB, junto com o COL, tomou, então, os devidos trabalhos de transformar a Semana Missionária em algo de fato, de verdade, né, com valores.
A jornada teve seu início no ano de 1983, em Roma, quando houve o Jubileu da Redenção, um ano santo que comemorava o aniversário de morte de Jesus Cristo. Ao celebrar uma missa, o Papa João Paulo II reparou que faltava uma cruz grande que lembrasse a redenção. Assim, pediu para fazer uma cruz de 4 metros de altura que foi colocada na igreja, como conta Padre Anísio.
Em 84, o Papa entregou essa cruz para os jovens, dizendo que eles tinham que levar essa cruz para o mundo inteiro. E prepararam um pequeno encontro em Roma com esses jovens, que o primeiro encontro se chamou Encontro de Juventude, nem era jornada.
A programação da jornada ainda não foi completamente definida, mas, como nos eventos realizados em outros lugares, segue similar. Haverá uma missa realizada pelo arcebispo local Dom Orani João Tempesta no primeiro dia, que se realizará no palco em Copacabana numa terça-feira.
Sexta é o dia da tradicional Via Crucis, que é encenada artisticamente pelos peregrinos. De sábado para domingo, 2 milhões de pessoas acampam em Guaratiba, local onde será realizada pelo Papa a missa que encerra o evento. Nela, o próximo país a receber a jornada será anunciado.
Através do lema Ide fazei discípulos em todas as nações, o evento busca unir os jovens de todo o mundo num espírito solidário e fraterno. Apresentação: Camille Doinelles e Renata Fontaneto. Produção: Gisele Mota, Júlia Ferreira e Yara Lopes. Edição de som: Sérgio Muniz. Coordenador-geral: Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Cidade.
Gostaríamos de pedir desculpas aos ouvintes e retificar que o atual pontífice é o Papa Francisco, e não Joseph Ratzinger, como foi narrado no documentário. Reajuste no preço das passagens de ônibus gera revoltas. As tarifas passaram para R$ 2,95 no último sábado, e estudantes protestaram no centro da cidade contra o aumento. Quem traz as informações para a gente é o repórter Marlon Câmara.
A passagem de ônibus da cidade do Rio de Janeiro sofreu um aumento no último sábado, dia 1º de junho. A tarifa, que custava R$ 2,75, foi ajustada para R$ 2,95, uma variação de 7,2%. Na noite da última segunda-feira, dia 3, estudantes realizaram protesto no centro da cidade e fecharam uma das pistas da Avenida Rio Branco para mostrar a insatisfação com o reajuste. A Prefeitura do Rio alega que o aumento serve para unificar o preço dos ônibus da cidade, já que, a partir de agora, tanto os veículos com ar-condicionado quanto os comuns terão o mesmo valor. A ideia do governo é que, até 2016, todos os carros sejam transformados em modelos com ar, para melhorar a qualidade de vida dos passageiros.
A nona Feira do Livro das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro começou e traz boas notícias para os estudantes. Maiores informações com Amanda Duarte.
Bom dia, Lucas. A tradicional Feira do Livro das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro está em sua nona edição e ficará de 3 a 7 de junho no campus da Praia Vermelha da UFRJ, situado na Avenida Pasteur, 250, na Urca. A feira reúne as editoras da UFRJ, UF, Fiocruz, UERJ e Universidade Rural e está exposta em frente às decanias do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, sempre das 10 horas da manhã às 6 horas da noite. E olha, Lucas, a entrada é franca e as editoras programaram descontos de até 50% em seus títulos. É sem dúvida uma grande oportunidade. Vocês não podem perder essa, não é mesmo? Amanda Duarte para o Notícias em Foco.
Obrigado, Amanda. O Notícias em Foco fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Notícias em Foco.